E aí, amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza? Vamos começando o Resenha Corrida. Hoje eu acertei. O nome do programa é ruim, né? Então eu erro o nome do programa. Às vezes eu falo Resenha da Corrida, Resenha Corrida, mas eu acho que é infinitamente melhor ainda do que o nome do próprio canal, que era para ser um nome provisório que acabou ficando, e hoje dá margem para Canal dos Corredores, né? As pessoas falam o que quiserem, é uma liberdade poética. Eu me chamo Maico, criei um canal que as pessoas continuam errando o nome, e canal esse que já perdeu para si mesmo no Top of Mind. Vocês se lembram desse?
É verdade.
É verdade. Nós fomos segundo e quarto colocados no Top of Mind, e a soma do segundo e do quarto colocado do canal Corredores com o canal dos Corredores nos daria o ouro. Mas não foi dessa vez, né? Então é a falta de glamour, realmente. Mas vamos que vamos com os nossos nomes ruins. Resenha, corrida, quadro completo. Hoje vamos falar de Maratona de São Paulo, vamos falar de mentiras da corrida, mentiras que todo corredor já ouviu e mentiras que corredores ajudam a replicar e a criar, porque afinal de contas estamos gravando hoje, dia da mentira, 1º de abril. E vamos falar de maratona que é mais difícil de entrar do que vestibular de medicina. Ah, não. Tá demais. Então vamos falando. Vamos começar a falar, amiguinhos e amiguinhas, da Maratona de São Paulo. Estamos na semana desta prova que está entre as principais do nosso calendário nacional. Prova que marca a estreia de muitas pessoas. Pessoas fluentes em péssimas decisões que escolhem esta prova para estrear na maratona e na meia-maratona. A péssima decisão. Mas agora é tarde, é esse o recado que eu dou para vocês. Mas sim, todos os anos, muitas pessoas estreiam. Imagino que os paulistanos, é uma questão de honra estrear na Maratona de São Paulo, mas é uma prova emblemática, né, Kiki? Que marcante que é. Principalmente a chegada é um ponto alto desta prova, não?
Lembro. No século passado, estábamos na Noivira e fuimos los primeros a llegar lá, a ver cómo era la llegada, y vimos, esa fue la época, esa fue cuando yo falei, bem feito.
Foi aí que nasceu Bem Feito, é verdade, 2016.
O Meu Amigo foi nessa época também, não? O que Meu Amigo foi nessa prova, não?
Também não. Em outro momento, mas em essa mesma prova, Meu Amigo também. Exatamente, então foi marcante, histórica essa prova para a gente.
É verdade. Eu tô ficando louco, Kiki, porque essa prova ela tinha 24 quilômetros e 42 quilômetros, correto?
Correto.
Eu estou louco, Kiki, ou nós pegamos um ônibus da prova e fomos para... Ela tinha um ônibus antes, não existe mais isso, né?
Sim, lembro, ela finalizava, nos 24 finalizava na USP.
Fora da USP,
na rua, como chamava a avenida essa? Esqueci o nome da avenida.
Politécnica?
Que tá atrás. La Politécnica. Finalizaba ahí. La gente nunca tenía pasado de los 21K, lembro. Todos estábamos nerviosos, no sabíamos cuántos monstruos la gente iba a encontrar después de los 21. Finalizamos, pegamos un ónibus, todos cheirosos, todos lindos. Y de ahí fuimos para Ibira a ver la final, la llegada de los Bem Feito.
Ah, isso mesmo, tinha um ônibus. Então agora, quer dizer, agora todo mundo chega no Ibirapuera, mas antes não, né? Antes então tinha essa chegada, eu não lembrava que ela chegava em outro lugar. Uma logística meio complicada, né? Então essa prova que vai ter 5, no domingo vai ter 5, 10, 21 e 42, né? Vamos dar um pequeno serviço aqui antes de os coleguinhas aqui darem seus pitacos. A data entrega do kit, né? Capaz que mais pessoas fiquem sabendo por aqui do que pelo próprio e-mail, que muita gente não lê. Data e horário de retirada de kit, no dia 4, das 13 às 20, no dia 5, das 9 às 20, no dia 6, das 8 às 18. É lá no mesmo ambiente da Expo, onde vai estar rolando o Expo. Tem Expo essa prova. Aliás, canal Corredores com rolê do CC. Vamos estar com loja nos 3 dias lá. Passe lá para a resenha, mas não esqueça o cartão de crédito. A sua resenha vai ser muito mais bem-vinda se vier acompanhada com um poder de endividamento bastante alto, ok? Ok. local de retirada do kit no Pacubra, que é o pavilhão de culturas brasileiras dentro do Parque do Ibirapuera. Saia perguntando, mas é difícil, viu? Lá dentro ninguém sabe o que é o tal do Pacubra. As pessoas apanhavam para achar, certo? Ah, o jeito mais fácil de entrar no Pacubra a pé é pelo portão 10, tá? E se você entrar de carro, você pare no estacionamento pelo portão 3, que é um estacionamento pequenininho. E esse ano não vai ter Bienal, né, Bolt? O ano passado juntou Maratona de São Paulo com Bienal. Então era um misto de pessoas com camisa de corrida com ideinhas. Homens de saia, mulheres de sanfona, pessoas esquisitíssimas.
Bueno, nós ou eles?
O corredor é estranho, mas o pessoal de Bienal é bem mais estranho.
Ali juntou dois eventos ali, fica muvucado, né? Não dá. Dois eventos grandes ainda, fica difícil.
Sem sinal de Bienal, não tem Bienal, né? Você que é um cara amante de Tarsila do Amaral, erudito.
Se você tá falando que teve ano passado, sim, Bienal é a cada dois anos.
Ah, verdade.
Bienal, é verdade. Basta pensar um pouco no nome, né, Bolt?
Basta pensar no que você tá falando.
Mas nada impede que tenha uma Bienal de outro evento anual, que não vai acontecer no ano que vem, porque elas podem ser duas bienais que se alternam.
Só não é a Bienal, é uma Bienal.
Uma Bienal.
Isso aí. Mas o ano passado estava caótico. Caótico. Ai, cara,
essa foi boa. Horas quando se menos espera, toma uma do Bolt. Você também deixa a bola quicando, né, Maico?
Pelo amor de Deus. Ninguém da Bienal, é verdade. Bienal.
Então, falando, como que é para entrar no lugar lá no seu Pacubra? Como que vai? Como que entra aí?
A pé pelo portão 10, de carro pelo portão do estacionamento 3. São as melhores.
Muito bom.
Onde você vai estar mais próximo. Tá?
Esse é o prédio. Esse é o prédio que fica na frente da. Como é da cúpula? Como chama?
Ginásio.
Astrônomo, como é? Astronomia? Como chama?
Planetário.
Planetário, certo? Procurem planetário e encontram na entrada.
Eles são meio.
Não é ninguém tão conhece. Grande também, dá pra
eu acho que no ano passado, quando fizeram a Expo da Maratona de São Paulo lá, ele estava com um visual bem decadente, sabe? Eu acho que é um prédio com pouco uso, então o paulistano não conhece. Mesmo quem frequenta ali o Ibirapuera, muita gente não sabe onde é o Pacubra, mas você acha.
A galera vai de dois em dois anos só lá, né, Maico?
É verdade. Bienal. Aprendemos mais então, essa, né?
Michael, então quinta, sexta e sábado, então, na entrega de kit.
Quinta, sexta e sábado, né? Quinta é meio período, fique atento a isso, não tem de manhã, começa às 13 horas, beleza? Aí tem mais uns servicinhos aqui, o Parque Ibirapuera fica próximo às estações Metrô AACD, que é a linha 5 Lilás, e Paraíso, que é a linha 1 Azul e 2 Verde, certo? E aí...
Perto depende para quem está acostumado, né? Perto para São Paulo. O metrô ACD é mais perto. Agora o Paraíso é uma caminhadinha.
A referência aqui que eles dão mesmo. Para retirar o kit, documento de identidade com foto original, comprovante do pagamento de inscrição. E olha, a julgar pelas outras provas da IESCOM, leve impresso. Leve impresso para evitar dor de cabeça. Já teve provas recentes da IESCOM, estavam exigindo impresso, certo? Então, é arcaico, eu sei, mas evite dor de cabeça, porque você não vai achar um...
Retirada para terceiros também, tem que preencher o formulário.
Retirada para terceiros, leve tudo impresso. Cópia, dê trabalho para a pessoa que você vai tirar o coisa aí, faça ela se virar, ó. Cópia simples do documento do participante inscrito com foto, documento de identificação original com foto de quem vai retirar o kit, também impresso, comprovante de pagamento da inscrição, autorização do participante inscrito na corrida. Existe um modelo de autorização no item 13 do regulamento no site maratonadesaopaulo.com.br, beleza? E é isso, certo? O resto são pormenores.
E o dia da prova? Como horário? Tem aí o horário já?
Horário, horário. Sim, eu, enquanto eu
procuro... Ah, mas também eu sou um serviço de atendimento ao cliente da ESCOM, né? Sem contar que é um risco enorme você passar o horário errado aí, né, Maicon?
É verdade, mas é seis e pouco, viu? É bem cedo, cedo lá do Ibirapuera, né?
Porra, seis e... a pessoa tem que saber é correr.
E cheque seu e-mail aí, entra no site e dá uma fuçada, certo? Sobre esta prova...
Não dá para confiar na informação do Maicon também, então melhor a pessoa ver mesmo.
Dá um double check.
Você tá com dúvida, você escuta a informação do Maicon, vai no site, olha para retirar a dúvida, que você ficou com mais dúvida ainda.
Vê se é isso, certo? Eu recomendo fortemente que se faça isso, inclusive sobre tudo que foi dito até agora, aos 10 minutos de live. Mas, amiguinhos, amiguinhas...
Depois vai ter gente perdendo a prova, perdendo retirada do kit e reclamando pro Maicon.
Dá um nome. É igual aquele que sai dando... que quer entrar nos camarotes VIP e começa a dar nome de pessoas aleatórias. Aí, se der cagada lá, vai gritar meu nome, ninguém vai saber quem é, viu? Não vai devolver o dinheiro. Mas, caras, quem aí já correu ela nos 42? Kiki, eu sei que correu, né? O que que
eu não, fiz no um 2019. Ano,
ela inteira também? 42?
42.
Eu fiz uma vez também, tá bom para dizer que fez. Não é da minha predileção. Eu acho um 42 exigente, como diria o Kiki, mas quero saber de vocês. As pessoas que estão para estrear nos 21 e 42 aí, o que que surpresas que elas vão encarar?
Calor, geralmente é uma prova calor. Quente.
Tem um túnel, aquele túnel que passa embaixo da marginal, ainda passa nesse túnel, o percurso desse ano. Tem um túnel que passa embaixo do Rio Pinheiros ali. A parte do túnel é sempre difícil, né? Então é legal se preparar para quem vai fazer a prova. É abafado, se tiver calor no dia, então é uma parte difícil. Mas é uma chegada muito legal de prova. Eu lembro bem da chegada dessa prova de Ibirapuera, assim, nos últimos 4 quilômetros ali, lotado de gente. Então é bem legal, assim, é uma prova que vale a pena fazer. Acho que todo mundo que está perto tem que fazer, né? Quem não está inscrito esse ano, claro, tem a oportunidade de fazer ano que vem, mas é uma prova legal, assim, acho que vale fazer uma vez na vida, pelo menos.
Sim, concordo com o Brunão, é uma prova exigente, sem dúvida, o clima e o percurso, os túneis, o túnel de volta, como se chama esse túnel? Esse túnel, não lembro o nome do túnel, já saindo da...
É tipo no 40, né? 41, assim, ele é bem no final.
40, por aí. De 37.
Eu acho que passa pro lado de lá da marginal, por cima da ponte, na ponte do Parque do Povo, dá um rolezinho lá e volta, pelo túnel. É o sentido de lá para cá. E aí já é no 37, aí no 40 já começa a chegar perto do Ibirapuera, faz todo os últimos 2 quilômetros no entorno do Ibirapuera, aí que tem muita gente e que é legal, né?
E esse túnel
isso, acho que é os últimos dois, né? Eu não falei 4, acho que eu exagerei um pouco, mas é isso aí.
Quatro final, você forçou, Bruno.
Meio que a hora que sai do túnel mesmo ali, né? Saiu do túnel, pegou... qual que é a avenida que pega a hora que sai do túnel ali? Não é a Juscelino?
Juscelino se junta com...
Eu acho que a partir dela ali você já tem
bastante gente. Sai do túnel na 38, aí sobe, passa do lado do Ibirapuera na 40, só que daí continua na 23... Faz uma volta lá na frente e daí volta para entrar no Ibirapuera.
É isso aí. E o final, especialmente, ela é uma prova diferente, né, na chegada, porque os familiares teus não vão conseguir ver você cruzar o pórtico, né? Eles conseguem bem de longe, porque ali tem umas áreas, por exemplo, a Olímpicos, que é patrocinadora, põe umas áreas VIP. Então, as pessoas têm um último acesso, uma última visão tua. Ainda está faltando, aliás... É penoso, porque você passa por um corredor polonês de pessoas incentivando, até uma área demarcada com gradil. A partir dali, você não são permitidas mais essas pessoas, e daí você segue sozinho. E ainda tá longinho, velho. Você tem uma boa corrida ainda até chegar ao pórtico, mas os familiares teus não vão ter aquela cena, eles não conseguem chegar tão perto do pórtico para te ver cruzar. Ficar nesse corredor de pessoas, é um lugar legal para a família, viu? Eu acho que é um, talvez o lugar mais legal, contanto que vocês estejam bem antenados, né, para não moscar e não perder a passagem do doente, querido. Mas que é legal, é. Ali é o momento da criança correr com o pai e tal, mas a hora que chegar no gradil, barra todo mundo e só segue o corredor, tá?
Certo, certo. É uma boa prova. Eu recomendaria fazer alguma vez na vida, já seja 21K ou fazer 42, mas eu recomendo. É exigente, não é fácil. E quem barra pela primeira vez, ups, devia ter perguntado antes.
Ano passado eu estava machucado, eu tive a experiência de ver essa largar, essa prova e ficar lá. Cara, fica um deserto. Acaba tudo, vai todo mundo embora, todo mundo se divertir, correr, e aquele desertão foi penoso. Mas é legal que eles colocam telão com transmissão. Normalmente, nos outros anos, a Olímpicos fez uma transmissão ao vivo para a galera e fica muita gente em volta do telão, sentado embaixo de árvore. É um negócio legal para acompanhar a elite, né? A elite, que é sempre uma galera forte, é africana ali, né? Uma série B ali da África, mas são muito fortes mesmo assim, mais uns brasileiros, né?
A elite é meio elitizada, né?
A elite é elitizada. A elite é elitizada. A Olímpicos vai botar Supra no pé de todo mundo, pode ter certeza que eles vão querer garantir um pódio inteiro com Supra nos pés. No ano passado eram os outros tênis, né, corre e tal, e esse ano você pode ter certeza que vai estar todo mundo, Olímpicos vai botar Supra no pé de todo mundo, porque é o grande
além de ter premiação, né, além de ter premiação para quem chegar com o tênis da Olímpico nas primeiras colocações, né.
É, tem isso? Isso eu não vi, não.
Tem.
É, então. Mas normalmente é os caras que eles mesmos botam para colocar, né, e tal. Caras, e daí? Semana de prova, semana de estreia, seja na meia, seja na maratona, tem muita gente também nos 5 e nos 10K, mas aí é menos preocupante. O que que vocês têm de, assim, aquela dica que vocês passariam pro amigo mesmo, assim? O que fazer e o que não fazer nessa semana? É um momento de muita angústia.
Pô, amigo, vamos tomar só uma num dia antes. Para os mais que amigos... Não, mas sério agora. Eu acho que a gente está numa época, por incrível que pareça, voltou meio forte aí, Covid, né? E dengue, também cara, muita dengue. Gente... dengue, mas dengue é... Covid e gripe, né, que eu ia falar, até é mais fácil, não que seja fácil, né, mas até que você tem algumas ações de precaução. Agora, dengue é muito difícil você... Tem repelente, né?
Repelente, né? Se for em um parque treinar, acho que vale a pena.
Então é tomar cuidado com essas coisas que estão em alta aí nesses dias, né? Todo mundo com um pico elevado de treinamento, às vezes a imunidade não está tão boa, então tentar recuperar um pouco a imunidade e tomar cuidado com essas coisas, né? Tipo, sair em lugar. A gente já saiu do verão, né? Às vezes vai treinar muito cedo, tá um pouco frio ainda, cuidado, não sair com o corpo quente na friagem, até esquentar, sair com corta-vento, alguma coisa assim, né? Esses cuidadozinhos simples e que pode garantir uma maratona, uma meia maratona aí mais tranquila para todo mundo.
Além de... Na Move tem o... Oh, meu Deus, o Paulão? Paulão? Sabe Paulão? O Baracate, Bolt? Baracate estava inscrito na maratona, pegou uma dengue, miou. Que jeito vai correr uma prova com dengue, né, bicho? E assim, do dia. Combinou um esquema com o Gabriel, meu barbeiro. Meu barbeiro, um abraço pro meu barbeiro, fez um excelentíssimo trabalho aqui hoje.
Tanto bom, que tá até de boneco, medo de mostrar, né? Mas tá bom.
É verdade. E ele marcou assim: ó, amanhã vamos fazer não sei o quê. Amanhã ele já tava derrubado. A dengue é súbito o começo. Eu não
já
sabia.
Não teve nunca... amanhã.
Eu não sabia que ela era. Já começava arregaçante, né? Então, cuidado, gente, se bisunte de protetor, Pegou qualquer coisa agora, já era. Fecha a tampa do projeto.
Acho que vale a pena se hidratar bem, né? Por mais que o tempo não tá feio, mas pode ser que a umidade esteja baixa, né? No dia da prova. Acho que é aquelas dicas de sempre, né?
25 graus, previsão para domingo, sem chuva.
Não inventar nada durante a semana que você não esteja acostumado a comer, né? Isso que eu também, às vezes a pessoa, enfim, principalmente quem não é de São Paulo, né? E viaja e está lá em São Paulo para turismo, procura alguma coisa que esteja acostumado a comer, porque...
Tem um lugar que o Maicon sabe, recomenda para quem está em São Paulo, para comer bolonhesa, né, José?
Bolonhesa. Não, bolonhesa é o melhor pré-treino. Pré-prova, né?
Não costuma dar errado, né?
Bolonhesa.
Às vezes é meio feio.
Tem gente errando em treino.
E
o que será que está acontecendo?
Quebrando
em treino longo, virando sócio da moita.
Neve. É muita pizza e pouca bolonhesa.
Dois treinos seguidos.
Acorda a las 5 de la mañana y come dos slices de pizza de dos días anteriores. Y ahí fala, ¿qué será? ¿Será la pizza que comí?
Difícil saber, ¿no, Kiki?
Sí. Nada a ver, comí un pedacinho só para forrar ali una portuguesa.
Aquele queijo parecía um pedazo de plástico en cima da. Tá boa.
Cara, como o povo adora un diagnóstico, ¿no? Como o povo adora um diagnóstico? Todo mundo nos direct lá querendo.
Não foi,
isso aí foi a pizza. Todo mundo tinha diagnóstico.
Michael, você já foi diagnosticado desde câncer até.
É verdade. Nossa, explica essa história, pelo amor de Deus, né? A Tchuca vendo lá uns exames lá, viu uma palavra lá no meio, virou para mim e falou que eu ia ter que começar a quimioterapia. Que ela mesmo já me diagnosticou ali com câncer. Ei, Tchuca.
Ela estava com o Data Michael, né? Olhando Data ali Michael, na internet. Dá umas coisinhas meio diferentes, meu.
Eu acho que o Google da Tchuca é o Data Michael mesmo. Mas é isso, amiguinhos, amiguinhas. Então.
E também, Michael, esta semana não inventem muito correr 21K, 25K para recuperar. Los kilometrajes que no hicieron en los seis meses anteriores.
É igual semana de vestibular. Tem gente que fica desesperada e montuada com livro na semana do vestibular. Já foi, fi.
Já foi. Lo feito está, não? Semana de polimento, tranquilinho, 5, 8K, 12K máximo, agora, amanhã. Depois só.
Bem de leve.
Bem de leve, bem tranquilo, muito água.
A minha teoria é não fazer nada, né? Vocês sabem que eu não faço porra nenhuma. O último treino meu é sempre o sábado anterior à prova. Depois, na semana de prova, eu fico de boa.
Errado não está, não. É, porque não vai acrescentar nada, não vai entrar em destreino. Eu gosto de fazer umas rodagens para controlar a ansiedade, mas não por nada, não.
Não, mas faz uma bike. Faz uma bikezinha no rolo.
Sim. E o último ponto de fazer, até quinta-feira eu gosto de fazer alguma coisa assim, mas leve, bem leve.
E da minha parte aqui, o último ponto antes da gente trocar de assunto é tomar cuidado com troca de tênis nessa altura do campeonato também, né? Às vezes você esperou um pouco, que estava esperando, aguardando o cartão virar, tal, comprou o tênis, demorou para chegar. Se for um tênis muito diferente do seu habitual, cuidado. Se for um tênis que você vê que é a mesma linha que você usa, esse tipo de coisa, aí é mais fácil arriscar. Se não, deixa para a próxima.
Mambinha, tinha um big de um stand da Olímpicos, deve ter de novo esse ano, que é a patrocinadora, né? O povo comprando lá o Corre 3,
Corre
2, Corre 3, para o dia seguinte.
A prova, né?
O povo faz.
Esse tipo de conselho do Gessé é conselhos que não seguimos. Acho que o Bruno já estreou tênis em Vespa.
Já.
O Maicon já estreou. Acho que o Gessé já estreou, né?
Eu estreiei na Conga.
Comprei na Expo e corri com o tênis. Mas o que eu digo assim, se você compra o tênis na Expo assim, e está empolgado para correr, assim, no mínimo sai da Expo com o tênis. E fica com ele andando para ver como que ele está no seu pé, se não vai pegar
aliás,
o dedo, se não vai pegar nenhum lugar do seu pé, pelo menos isso, né?
Você falou da maratona do Chile ali, eu acho que hoje faz 7 anos que estávamos na Expo para a maratona de Santiago.
Hoje? Verdade?
Hoje, faz 7 anos. Estreamos.
Faz sete anos que a gente descobriu que a camiseta da prova era uma regata e se decepcionou. Puta, que raiva.
Olha, mas eu uso essa regata pra caramba aqui no verão.
Você tá de verdade. Mas é mais fácil você usar uma regata, né? Do que o Iron Mel Cozumel lá, a camiseta de finisher era uma de manga longa. De pano. Cozumel. É, Cozumel, negócio quente pra caramba. Manga longa, é pano, algodão grosso. Nem aqui eu consigo usar, porque é muito quente a camiseta.
É que o professor de Cozumel tá 20 graus, já é frio, né?
É. É, trocaca de... manga longa.
Bom, então é isso, amiguinhos. Amiguinhas, passem lá no rolê do CC, lá na nossa loja, tá? Fiquem à vontade lá para passar. Eu não sei o local exatamente de onde a gente vai estar, mas as expos da ESCOM, elas são boas porque elas são um caminho. Não tem como você não passar na frente de todas as lojas. Então vocês vão passar, mesmo que a gente esteja no porão, vocês vão passar na nossa frente, beleza?
Tem café então, aí? Tem café?
No nosso não tem, mas sempre tem os Três Corações, né? Três Corações ali é delay nas
expos. Os Três Corações.
Tem os três.
É, o café do Três Corações é delay nas eventos da ESCOM, né?
É que aqui a gente não, ninguém mexe com café, não sabe nome de café, nada.
É verdade. Afinal de contas, eu sou o único barista do Receita. Próximo
sem dúvida.
Próximo assunto, nós vamos falar de maratona, que é mais difícil do que entrar na medicina, ou tão difícil quanto. É a maratona de Nova York, né? Eu não vi ninguém da minha bolinha que conseguiu entrar esse ano. É estranho, porque eu sempre achei que maratona de Nova York era relativamente fácil. Era aquela que só se inscreva no sorteio com certeza de que você pode pagar, porque a chance é grande, mas aparentemente dificultou, eu não sei. Tem alguns números, né? 165 mil pessoas se inscreveram para o sorteio. É uma prova de umas 50 mil pessoas, né? 50 mil, mais ou menos, Nova York larga mesmo. E ela é dividida, esses 165 mil pessoas... elas estão tentando vagas que são divididas em 3 lotes. O primeiro lote é para moradores de Nova York e adjacências, ali, né, região metropolitana. O segundo lote é para americanos. Então a gente não está disputando com esse pessoal, né? E esse pessoal está disputando com esse pessoal, né? Então deve ser bem menos concorrido para eles. E daí, na terceira parte, aí sim, os gringos, né? E é aí que os brasileiros entram se acotovelando. E esse ano foram só 6.500 vagas para esse montante. Então, imagina que só? O Bolt estava disputando com indonésios. Então, dá 4%. Se você for fazer
chineses.
Conta, chineses, paquistaneses.
E tem 800 mil para um brasileiro.
Isso, indianos, imagina.
Indianos.
Disputar com indianos e chineses.
Tem mais que China hoje.
Exato. Então, dá 4% só das vagas, de fato, estão disponíveis para brasileiros. E daí ainda você tem que se cotovelar, o que dá 1 para cada 25 pessoas para cada vaga. É um vestibular dos mais foda, né? Então, aí, né, Brunão? Você estava falando aí na Itália, o povo já vai para a agência direto. Não fica muito quebrando a cabeça com sorteio, não. Nem tenta, Brunão. Não tem nem a tradição.
Cara, do pessoal que eu conheço aqui, nunca conversei muito de perguntar sobre sorteio, assim, mas o pessoal fala assim, ah, eu quero fazer Nova York ano que vem, ah, vou ver com a agência ali, vou ver com que agência tá fazendo e vou fazer, entendeu? Não é que o cara fica na dúvida se ele vai fazer ou não, ele vai fazer, ele já vai fechar com a agência e vai. Acho que essa cultura do sorteio não tem, pelo menos, de novo, né, a gente tá falando de bolha, na minha bolha aqui, né? O pessoal não fala, não. Tanto que eu até comentei no nosso grupo do WhatsApp que o pessoal acha engraçado eu ter feito Nova York, ter feito Chicago e não ter feito Londres, que é aqui perto. Mas eu falo, mas o sorteio é difícil. Mas o cara, mas que sorteio? Se inscreve, vai na agência e e faz a prova.
Compra, né?
De sorteio. Quer dizer, compra a prova, né?
É, mas assim,
o euro é mais fácil, né? Assim, não, o euro no bolso é mais fácil, né?
Tendo
em vista que tá aqui, né?
Agora, eu dei uma pesquisada em preço, o valor das agências europeias para Londres não é o mesmo valor das agências brasileiras para Londres. Mesmo convertendo o que eu gastaria em uma inscrição aí, é bem mais acessível. Não sei se existe alguma diferenciação de taxa, alguma coisa, ou é só um spread muito grande das agências brasileiras em cima do valor, mas o preço para quem vai pela Europa é bem menor.
Quanto é, Michel? Quanto é?
O Kiki, eu estava vendo, teve pacote de 9 mil euros. Aqui. 9 mil reais, convertendo. Lá.
Lá.
Com agência de onde? De lá.
Com agência de lá.
Ah, 9 aqui, mil reais, que é o terrestre, geralmente, e a inscrição, né?
É
o terrestre é alguns dias de hotel, né? Deve ser, por exemplo, sexta, sábado,
semana,
domingo, e a inscrição, 9 mil reais, tá?
É aqui, e
aqui por volta de 40, 50 pau.
E daria aqui uns 1.700 euros mais ou menos.
É que se você for juntar levando a esposa, quarto duplo, né? Não, mas eu tô falando só o pacote que é vendido, é em torno de 20 pau.
Uau!
Na casa aqui, se eu for pegar 4 conto com a Camel lá para ir para Nova York, eu vou pagar 20 pau só de hotel e prova.
Você vai pegar aqui 4 conto? Não, eu tô falando para Londres. 4
noites.
Londres, 3 noites.
3 noites, 20 conto, mais o voo, mais uma cacetada, né?
Eu não tô incluindo o voo porque, por mim, o voo, se eu comprasse por uma agência europeia, sairia na mesma. Eu teria que ir para Londres do mesmo jeito. Então, eu tô só mostrando essa diferença de pacote.
Bom, motivo a mais para, às vezes, você olhar com carinho para provas menos concorridas, né? Tenha como plano A Nova York, mas tenha como plano B...
Paris, Amsterdã...
Chicago... Né?
Provas boas demais.
Maratona da Meia de Lisboa?
Meia de Lisboa, Maratona do Porto, Valência...
As Super Halves lá que a gente falou, não precisam de sorteio, só chegar a se inscrever.
Porque... Tem uma... Tem Peru, você sabe, Peru é muito boa.
Peru é o quê?
Eu tenho até Airbnb já lá. Eu vou renovando todo ano, Kiki.
Peru, eu ainda não acredito que...
Peru é muito bom.
Eu ainda não acredito que o Mambinha me largou na mão nessa prova. Tava tudo certinho pra gente ir maratona de Lima, cara. Tudo
falando nisso, o Bolt, você que cuida da parte financeira do canal, né? Onde que eu entro com reembolso de passagens que eu comprei e perdi, e inscrição e tudo, essas coisas?
Público externo é saque@canalcorredores, mas como você é interno, pode mandar pro rh@canalcorredores.
Retinho. choramenos@rh.com.br. O cara fica me aloprando, ele nunca chegou a comprar essa.
Eu vou mandar o comprovante. Vai ter reembolso se eu mandar o comprovante?
Vai, pode mandar.
Caducou, né, Fiera? 5 anos, né? Só 5 anos. Caducou. A justiça brasileira é implacável.
A turma fala: quando te convidarem para alguma fria, primeiro você pede o comprovante da inscrição da pessoa, de passagem, esse tipo de coisa. Não vá se empolgando, fazendo, que não dá muito certo, não.
Mambinha, tem porque tudo a ver acontece com que o cara pula fora, o cara desconvida.
Desconvida, tem essa ainda pra gente contar em outros episódios.
Mais pra frente. Viu? Já que o assunto é mentira, o Mambinha.
Graças
a Deus eu tenho a Nossa Senhora dos Prints a meu favor.
Já engatilhando, no nosso último assunto, afinal de contas, esta tradição pagã do dia da mentira, chato ficar no Instagram hoje, todo mundo querendo ser Zé Graça, querendo, ai meu Deus do céu, lançando boatarias. Mas eu queria que vocês falassem uma boa mentira que vocês ouviram, que vocês precisaram virar corredores para descobrir que era uma tremenda mentira, e algumas que vocês aplicam nos coleguinhas ainda. Tem algumas que são clássicas, né? A corrida é democrática, é para todo mundo, é só pôr um tênis, sair correndo.
A corrida é barata.
É normal correr com dor. Essa é uma mentira que se conta. Vamos de boa. Puta, essa é um clássico. Hoje vamos de boa. Vamos de boa, vem comigo. Não vai ter subida. Não vai ter subida.
Vamos correr junto também, né?
Hã?
Vamos correr junto também,
vamos
né?
Vamos correr junto.
Válido muito para a prova.
Não vai ter subida, é um clássico, né? Eu vou só parar para tratar lesão, mas eu volto.
Está chovendo muito. É um programa de índio.
Nunca mais eu corro uma maratona. Muita gente já falou também, pagou pela língua. Aí acho que é mais o calor da emoção, não é nenhuma mentira, né? Mas acaba morrendo pela língua, né? Mas e aí, qual que é uma clássica, assim, que a gente usa para atrair vítimas para a corrida, para atrair novos praticantes, ou uma que vocês realmente, quando alguém fala, vocês falam, não, eu não caio nessa.
Eu acho que uma das que eu conheço boa é de distância, né? Você tá correndo 5 ainda, 10, fala, não, eu tô aumentando de boa a distância, né? Correu duas vezes 10K, já tá inscrito numa meia maratona, e correu uma meia, já tá, não, eu fui progressivo devagarzinho, já faz uma maratona, né?
Acho é que verdade.
Nós aqui todos fizemos isso, né?
É. Nossa, é.
Você
o que
além da óbvia, né? É que todo ano ele ilude a gente falando que veio subir 4, mas tem alguma outra que você gosta de aplicar além da falsa de promessa?
Não, não é aplicar, é fugir. Eu fujo de vamos correr juntos, vamos de boa, certo? Vamos correr juntos, vamos ao pace tranquilo. Hoje só tenho regenerativo e manda bala 4:30 de pace por quilômetro, não? Uma clássica é que a corrida é barata. Ah, é um esporte barato, não? Acho que é uma mentira muito grande, não?
Uma hora ou outra você vai querer um tênisinho melhor, né?
Eu acho que a pior mentira... A pior mentira que eu acho que até soa bastante piegas é que, eu não ligo pra pace. Qualquer um que fala que não liga pra pace é mentira. Boa, é mentira.
Boa,
é mentira. Boa. Você pode não se comparar com o coleguinha, mas você com você mesmo, você liga. Liga sim.
Puta, excelente, Bolt. Essa você matou a pau.
Tem uma clássica entre nós aqui também, hein? Bichinho corre numa tal de Mura aí. Aí posta lá, pace de 4:49, 10K leve.
Boa. 10K de boa. O Brunão enche o meu pau de beijo com essa história, viu?
É o que tá na planilha. É o que tá na planilha.
Mas é cansado, hein? É cansado.
Jesus, e tem na outra, que o cara treina, publica na internet todos os... Como é lá? Os
quilômetros.
E aí depois fala, não, eu parei no 10 para ir ao banheiro, em el 15 tomei água, em el 40 parei para tomar café, mas nos parciais estão todos juntinhos nos quilômetros, certo?
Tudo com o reloginho parado, né?
O tempo parou total
parou 5 vezes o relógio.
Foi ótimo. Não, em tempos de mentira, imagina, o Strava é uma sombra da verdade. As pessoas manipulam o seu bel prazer. Tem gente que treina tiro e coloca como rodagem. O Strava é um escândalo, né? Negócio de conquistar com... É uma barbaridade. Saindo da corrida ainda pior, né, Mambinha? O povo
mente... Nossa, de bike é triste.
Tanto quilometragem. Feia resultado,
O próprio Strava tem também aqueles desafios, né? Eu tô num desafio do Strava de 6 mil quilômetros no ano. Não é absurdo, né? No primeiro mês tem gente com 2.500 já. Que, uau! Sabe?
Mas e moto?
Pra que o cara entra num negócio desse, né?
Aí,
Segundo mês, basicamente, ele completou que todo mundo tá tentando ali para ter uma média anual legal, não sei o que lá. Sim. É xaropada.
Mas aí é muito. Cara que liga e fica com o braço para fora do carro.
Sei lá se o bichinho faz, viu? Só pode ser.
Gente, gente que tem recordes de segmentos na corrida, no Strava, que estão, a hora que você olha, tá correndo a 40 por hora, ou seja... Colocou no relógio como corrida, mas tá
bike,
pedalando.
Tá de bike.
Ah, velho, corredor é um bicho tinhoso, Mas então, assim, fique esperto. Eu sou obrigado a contar aquela história que eu acho a mais legal, cara, dessa de vamos correr junto, que é Heitor e quem?
Lincoln.
Dois amigos nossos, Heitor e Lincoln. Nenhum dos dois deve correr mais. E o Heitor era um cara muito emotivo. Ele tinha dia que ele estava emocionado, de verdade. E daí, nesse dia, eu acho que ele se encontrou com o Lincoln na metade de uma maratona ou de uma meia maratona. E daí ele falou... Cara do céu, é o destino, eu não acredito, no meio de uma prova lotada dessa, a gente se encontrar, que coisa, cara, agora vamos junto até o fim, quis o universo e Deus que nós se encontrasse aqui no quilômetro 15, aqui, vamos junto, acho que era uma meia, e daí, vamos junto, amigão, ele gostava, amigão, meu amigão.
Abraça, né, correndo.
E discursos efusivos ali, exaltando a amizade, a beleza daquele momento, não planejado. Quando dá o 20.500, Heitor,
olha no relógio,
dá dois tapas na bunda de Lincoln e fala, amigão, eu vou embora que vai dar RP. Puta discurso, mais 3 horas de declaração. Mas RP, né, Vim? Não dá, né? Na amizade, porque em segundo plano, quase pisou na cabeça do Lincoln para buscar aquele RP. Então.
Vai saber se no outro dia ele chegava perto, né?
É verdade. Então a vida de corredor tem dessas mentiras, certo? É, gente prometendo sub-4 à torta direito, todo ano.
E tem uma mentira que todo mundo fala para quem tá começando, na verdade, também, é que assim. É só começar a correr que você se apaixona, e não é, né?
Não é.
Você precisa dar uma insistida.
Tem gente que não apaixona, tem gente que abandona a corrida. É.
E você precisa dar uma insistida também, porque não é uma coisa que você vai adorar de fazer de primeira, não. Então tem que dar uma insistida aí.
Não é mesmo.
É uma bela de uma mentira.
A não ser que você já seja um multiesportista, uma criança ativa, e daí você está sendo apenas apresentado a um novo esporte... Aí acho que a chance de você gostar da corrida, pô, a corrida é legal, pô, legal. Agora, se você é uma pessoa ainda buscando a sua modalidade, eu duvido que alguém goste de corrida nas primeiras tentativas, é muito ruim, né?
Insista um mês.
Desagradável.
Você não vai gostar no começo.
Eu odiava, eu era um gordo que gostava de caminhadas, né? Eu gostava de caminhada. E eu odiava o fone caindo da minha orelha, cara. Pra mim não fazia sentido. Eu falava, por que correr? Que idiota que é isso? O fone cai. Eu gostava melhor de andar. Mas daí não emagrecia no ritmo que eu
corria. Mas eu corro com fone, o fone nunca caiu no meu ouvido. Será que não é um negócio do tamanho? Tipo, tênis, você já não sabia comprar o tênis do tamanho certo.
Tudo
aí errado. Fone do ouvido, talvez tenha aqueles plastiquinhos que vem assim pra trocar a ponta do fone.
Tem que achar a cabecinha aqui, ó, que melhor conjumina com o seu tímpano. É tudo isso, certo? Deixa nos comentários aí, amiguinhos e amiguinhas, as grandes mentiras que você pratica e que você já ouviu nesse universo da corrida. Tem muitas outras. Corredor.
E que você conta também, né?
É, corredor é um bicho mentiroso, certo? E essa live tá indo ao ar na quarta-feira. Amanhã, se você está vendo agora, nos primeiros momentos, amanhã. Te aguardo a partir de amanhã, lá no rolê do CC, beleza? Alguém de vocês vai passar? Alguém de vocês vai correr a Maratona de São Paulo em qualquer distância?
Eu estou impossibilitado de correr, mas devo ir para São Paulo, passar lá no stand, comprar uns bagulho que vende lá no Mania, que é o stand legal. E...
vai lá. Não vem com essa não. Mania já tem Lokiki.
Mania já tem a Kiki aqui. Não inventem,
eles não aguentam mais não.
Vou comprar umas meias, vou passar lá. Vende meias de quatro lá. Vende quatro lá.
E está impossibilitado também, né? Que ainda não está correndo. Não, simplesmente não vai.
Estou correndo e vou para os 21 quilômetros. Como não se sabe, mas irei.
É mesmo? Vai mesmo?
Sim.
Porra, o cara conseguiu inscrição para a gente e não sabe.
É incrível isso.
É brava.
Eu
cuidado, mas não.
Inscrição, eu vou.
Não conte, porque senão vai
convidar. Todo mundo aí, seja alguém... complicado.
Não lembrava. Yes. Eu vou também.
A Escol não vai me ligar no sabadão de madrugada.
Desconvidando.
Eu acho. Será? Que não. Será? Vou ligar pro Maico. Como eles não estão com o meu telefone, eu vou ir. De qualquer jeito, eu vou.
Não, Michael, eu vou.
Tem que atentar o grupo, porque eu posso fazer novas
piadas internas.
Que não garou, se caiu na garoa, já sabemos que é um programa
facão. De índice. Vocês sabem que vocês não aguentam, não adianta mentir. Não é para vocês. O Bolt, se possível.
Vocês não aguentam.
O Bolt, se possível, era o cara que mandava pôr porcelanato na praia. O Bolt não nasceu para perrengue.
Fica top, hein? Ia ficar liso, mas ia ficar top.
Né? Ia dar uns capotes nervosos.
Ia ficar ruim.
Arzinho condicionado, hein? Imagina.
Mas você, Maicão, 21. Beleza. E qual que é a pretensão, Maico? Você vai para 21 para quanto?
Eu vou tentar fazer o ritmo de 5:30. Certo?
Vamos juntos. É.
Então vamos juntos. A gente se encontra na barraca da Move domingo, certo? Não, amiguinhos e amiguinhas. Não. Beijo nas crianças, Jesus no coração. Fala, o Kiki.
Não, na Expo, não. Vamos contar na Expo. Como assim?
Ah, sim.
No domingo. Prova, no, né? Domingo.
No dia da prova, Kiki.
Também estarei na Expo.
Kiki tá com delay.
Você vai lá participar da festa no domingo, né, Kiki?
Sim, vou.
Tá bem.
Kiki, beijo, pode falar mal feito na hora que me vê, não tem problema não, viu?
Ok, ótimo. Bem feito.
Tchau pra vocês. Valeu.
Valeu, pessoal. Até mais.
Amigo, um abraço. Se cuida.